Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Não diga alô, diga mamãe está com fome. Olá, eu sou o Pedro Lemos, está no ar mais uma edição do podcast Pedro Lemos Não Importa. Edição 16, se não me engano. Eu vou parar de falar o número da edição, que eu nunca tenho certeza. Se na 16 eu tô confuso, imagina na 39. Eu não sei o que fazer na minha vida. Mas eu acho que tenho fortes indícios de que é a edição 16... do podcast Pelo Menos Não Importa. Ele está indo muito longe, mais longe do que deveria, e eu tô com cada vez menos vontade de gravar esse podcast. É uma preguiça que toma conta de mim, e eu trabalho o... Eu tô com tanto trabalho para fazer, e eu faço o trabalho que eu tenho que fazer, mas eu faço, assim, com o mínimo de gosto, com o mínimo de vontade. A preguiça... E a... Como é que chama quando você não faz nada? Não sei dizer. Mas a preguiça do dia moderno de você se distrair com qualquer coisa. Se no seu celular... Um bagulho, por exemplo, eu tô olhando meu celular agora, a luz dele tá piscando, porque tem a notificação de alguma coisa. E eu tenho que... Eu vou ter que ver. Entende? Eu não posso ficar sem ver... Ah, por exemplo, essa pessoa eu não quero falar com ela, então eu já tiro a notificação dali e agora fico tranquilo. Então é tão difícil hoje em dia você fazer alguma coisa, porque sempre tem alguma coisa pra você ver, o teu celular fica alguma coisa, você fica horas passando a timeline do Twitter, do Facebook, do Instagram, horas vendo stories, você gasta... Tá ligado? Antigamente falavam assim, você gasta, sei lá, 10 anos da sua vida dormindo. Hoje em dia vamos falar, você gasta 90 anos da sua vida assistindo série. Mano, eu sei que esse podcast é sobre isso, mas... Por exemplo, eu tinha que assistir Stranger Things pra essa semana, eu não consegui. Eu não tive tempo de fazer isso. Então o que eu fiz? Essa semana, inclusive, é um daqueles episódios especiais de um comediante só. Não é um comediante tão grande assim, quer dizer, ele é um cara muito grande, inclusive bastante, bastante gordo, mas ele não é um cara tão grande assim, pouca gente no Brasil conhece ele, e mesmo na gringa ele é certamente nichado, mas ele é um cara que, se você é fã de comédia, já ouviu falar dele, é o Gabriel Iglesias, ou é Gabriel Iglesias? Ou é Gabriel Iglesias? Ou é Gabriel Iglesias? Qual que é? Eu sempre fico confuso que ele fala assim, sou mexicano. Mas vai no Wikipedia dele, ele nasceu na Califórnia. Aí você fica meio... O que... Porque o americano tem isso, né? De falar assim, não, eu sou mexicano ou eu sou qualquer coisa, mas é a herança do cara, a hereditariedade do cara. Não é a... a tosque. Não, não é onde ele nasceu de verdade. Então eu fico meio, pô, o cara era mexicano de verdade? Quando você vai ver, não era não. Mas ele claramente tem família mexicana. E eu assisti o especial dele, o último especial. Tá no Netflix, inclusive, de nome... Qual que é o nome do especial? One Show Fits All. Num show cabe tudinho. E assisti esse show. E ele tem uma série também no Netflix. Gabriel Iglesias tem uma série no Netflix. Chama Professor Iglesias. Eu assisti, vou dar meu parecer também. Não assisti inteiro, assisti alguns episódios, mas já deu pra sacar que ela não ia muito longe. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela também, sobre o especial. E um pouco sobre a vida, né? Por que não? Um pouco sobre a vida. O que tá acontecendo no mundo, né, cara? O mundo tá tão maluco ultimamente. O Padre Marcelo foi derrubado por uma maluca. Vocês viram isso? Eu tô falando um pouco de atraso, né? Mas o Padre Marcelo... Os malucos empurraram o Padre Marcelo de cara no asfalto, bicho. E falaram que a mina tinha problema mental, o que é óbvio, afinal ela tava na igreja. O quê? Não, tá bom. Então empurraram o Padre Marcelo, esse foi meu take sobre o Padre Marcelo caindo, tá? E se eu ouvir mais uma piada sobre o Padre do Balão, eu me mato, eu juro. Mais uma piada sobre Padre do Balão. Esse cara, ele não pode descansar em paz. Esse cara não pode... Ele morreu, gente. Deixa ele ir. O cara não pode descansar em paz. Faz 10 anos que o Padre do Balão foi embora. E a gente ainda tá fazendo piada dele. Meu Deus. Qualquer coisa que acontece com o padre é o Padre do Balão. Jesus Cristo, deixa o cara. Ele quer saber uma coisa? Ele viveu o sonho dele. Ele viveu o sonho dele. O sonho era um sonho estúpido, ridículo? Era. Mas ele viveu o sonho dele. Ele falou, quero subir no balão. Eu quero... Qual que é a história do Padre do Balão? Por que ele entrou no balão? Deixa eu pesquisar aqui. Fora que nem sabe o nome dele. Ele é de Paranaguá, lá do Paraná. Padre do Balão. Bom. Adelir Antônio de Carli. Ah, é isso mesmo. Acharam ele em 2008, olha só. Ele foi conhecido como... Ah, isso é tão triste. Wikipédia dele. Adelir Antônio de Carli. É 8 de fevereiro de 67, a morte, infelizmente, 20 de abril de 2008, no Oceano Atlântico. Gente, ele tinha 41 anos. Daí tá escrito assim, Adelir Antônio de Carli, conhecido como Padre do Balão. Ah, isso é tão triste. Puta, isso é tão, tão triste. Nasceu em Pelotas, olha só, e morreu no Oceano Atlântico. Ativista dos direitos humanos, mais uma morte nas costas de Bolsonaro, o quê? E falecido após... É um acidente durante o voo que realizava amarrado a balões cheios de hélio. Realmente não foi uma boa ideia. Ele era conhecido por realizar voos amarrado a balões de gás hélio. Ai, cara. Ele planejava bater o recorde de permanência no ar nessa modalidade. Seu plano era partir 20 de abril de 2008 de Paranaguá com destino a Dourados. Mano, Dourados, Mato Grosso do Sul. Condições climáticas, completa falta de planejamento técnico para o voo. Desviaram sua rota e levaram a costa do estado de Santa Catarina. Nossa, foi pro outro lado mesmo. Perdeu contato com a equipe, via celular satélite. Ele falou que estava bem, mas percebeu que desviou da rota, GPS, barará, bateria acabou... Ele não foi achado, mano. A Marinha e a Aeronáutica, povo brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica realizaram as buscas no litoral de Santa Catarina. Polêmica, denúncia! Tendo encontrado apenas fragmentos de alguns dos balões do padre. Nem todos, alguns. A Aeronáutica oficialmente encerrou a procura depois de mais 72 horas. Isso aí, né? Inaceitável. Isso é inaceitável. O que a Aeronáutica faz além de procurar padres com balões de gás hélio? Não faz nada, Aeronáutica. Nem faz os voos. Nem faz a ponte aérea. Não faz Curitiba São Paulo. Não faz sequer Porto Alegre Maceió. Não faz nada, Aeronáutica. De ficar 3 dias procurando e falar, não achamos? O que eu tô procurando até hoje? O que a Aeronáutica tá fazendo, maluco? A procura prosseguiu sendo feita pela Marinha. Esse sim, a Marinha brasileira, braço forte, braço tatuado da Marinha. Popeye. Eu vi comendo do Popeye, muito bom. A Marinha, os bombeiros e um avião particular contratado pela família. Quanto dinheiro tinha a família desse padre? O que tá acontecendo aqui? Avião particular? Se eu sumo... Quem que vai contratar alguma coisa pra me procurar? Que dinheiro? De onde eu vou tirar dinheiro pra me procurar, maluco? E 1º de maio a Marinha também largou. Então, quer dizer... Mas a Marinha durou, ó. 20 de abril, 1º de maio, a Marinha ficou ali 10, 11 dias procurando. Agora, a Aeronáutica, a beleza da Aeronáutica... Com os aviãozinhos, o cara não pode ficar dentro do avião comendo amendoim procurando um padre. Às vezes o padre... Sabe o que eu queria muito? O padre do balão tá vivo na Ilha do Mel fumando maconha. Ele tem outra identidade. Agora ele é... Como é que é o nome dele? Deixa eu pensar. Moacir Balabanian. E ele deixou a barba crescer, ele tem dreadlocks agora. Ele vende artesanato na Ilha do Mel. Fuma maconha, faz sexo homossexual. E come camarão e casquinha de siri. Eu aposto que ele não morreu, essa é a vida dele agora. Acho que inclusive fingiu, tá vendo? Quem que fala assim, eu vou pro Mato Grosso e passa por Santa Catarina e fala, ah, eu queria estar no Mato Grosso. Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, inclusive. Mil desculpas. O pessoal do Mato Grosso fica realmente revoltado. Porque o Mato Grosso do Sul... Vou ser sincero também, a culpa é da galera do Mato Grosso do Sul. Que preguiça de dar um nome pra um estado. Mato Grosso. A gente quer separar. Qual o nome vai ser? Ah, pode ser do Sul. Mato Grosso. O quão grosso é esse mato? Vocês não podem se livrar dele. Meu Deus. Mato Grosso do Sul, inventa outro nome. Ó, quer ver, ó. Tocantins separou de Goiás. E virou Tocantins, não virou Goiás do Sul. Ou é Goiás do Norte? Tocantins que é o norte de Goiás, né? Não virou Goiás do Norte, não virou Goianésia, não virou Filhos de Goiás, não virou Zé de Camargo e Luciano, virou Tocantins. Bom nome, ninguém fica em dúvida. A sigla é TO. Ninguém fica em dúvida. Agora, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ou tem a dignidade do Mato Grosso, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, e separa longe. Ninguém fica, ah, é Rio Grande do Norte ou Rio Grande do Sul? Porque é longe. Sabe? Quer separar? Fala assim, beleza, eu quero separar, mas eu vou lá pro Amapá. E vocês podem ficar aí. O Amapá fala, que tem a ver com isso? Mas daí vocês tomam o Amapá aqui também. Tomar o Amapá hoje em dia é a coisa mais fácil que o ser humano pode fazer. Inclusive, eu mesmo estou realizando uma expedição de... Eu juntei 8 pessoas e eu acho que estou com poder o suficiente. Temos estilingues, pedras, temos um álcool gel e barrinha de cereal. Eu acho que a gente está com poder o suficiente para tomar o estado do Amapá, começando ali por Ananindeua, no Pará. E a gente sobe um pouquinho e, quanto menos espera, Macapá é nossa. E eu vou não só tomar o Amapá, como eu vou botar o nome de Mato Grosso do Norte. E esse sim fica no norte. Mato Grosso do Sul nem fica no sul. Ele fica, claro, ao sul do Mato Grosso, porém a região sul não abraçou o Mato Grosso do Sul. Que ficou a ver navios também, né? Acho que às vezes tinha essa promessa também. Estados do Sul falaram assim pro Mato Grosso: separa pro Mato Grosso do Sul que a gente te recebe. Ele falou: casa, comida? Roupa lavada? Eles falaram: vê aqui, tem barreado, tem churrasco, tem casquinha de siri, tem pinhão, cola aqui. Daí o Mato Grosso do Sul falou: achei uma boa ideia. Ele falou: Mato Grosso, ah, pra mim não dá mais, eu tô cansado, eu preciso ter identidade própria, eu preciso, sabe? Sentindo sufocado aqui, cara. Porra, Campo Grande quer ser capital também. Você acha que só Cuiabá vai ser capital? E Campo Grande, Dourados? Eu preciso da minha identidade, do meu espaço. Eu preciso ser do Sul. O Sul tá fazendo uma proposta muito boa. Qual é a sua proposta pra ficar? E o Mato Grosso falou: a minha proposta é pau no seu cu, os boi é tudo meu. Eu ouvi falando isso. E tenho certeza que eu ouvi falando isso. E o Mato Grosso do Sul falou: é mesmo? É assim que você vai me tratar por tantos anos? Beleza, ó. Parabéns pra você. Eu vou correndo pro Sul. O Sul é meu país, filha de uma puta. Briga feia. Guerra dos 100 anos tava lá no Mato Grosso do Sul. E do Mato Grosso do Sul, ele fez as malas. Botou coisa nele, botou casaco. Falando: o Sul é frio, aqui é quente. O Sul é frio, botar um casaco. Vou levar um pouco de carne, né? Porque aqui tem muito boi. Leva uma carne pra gente fazer um churrasco lá. Os gaúchos devem saber fazer. E... não, levar o que mais? O que tem mais? Ah, o jacaré banguela, sei lá. Vai levar qualquer coisa que tem lá. E eu vou lá, né? Daí foi. Levar a fronteira pra Bolívia. Quem sabe? E foi. Só que chegou na porta do Sul. O Sul fez... puta, acho que você entendeu errado. Não falei que a gente vinha aqui. Falei que era pra você morar aqui com a gente. Falei só que você podia ter sua independência e ser um pouco mais a sua cara e... sabe? Campo Grande quer ser capital, faz Campo Grande capital, sabe? Tem o seu próprio campeonato estadual, Arena Pantanal, os caras falaram, Arena Pantanal é Cuiabá, falaram, ih, não fizeram um bom negócio não. Mas como é que vai ser o nome do estado de vocês? Tem que ter um nome bom resolve tudo, Paraná, bom nome. Por exemplo, Pará tentou roubar a gente, se fodeu. A gente falou, Paraná é nosso estado, o Pará falou, puta, Paraná é um bom nome. Se você quiser parar. E daí tem uma partezinha do Pará aqui que acho que foi um estado chamado Ná. Vocês sabiam disso? A partezinha ali da ilha do Marajó, onde tem os búfalos. Naquela partezinha ali, eles querem formar. Tem uma. É tipo o País Basco, assim. Tem uma forte corrente nacionalista independente. Como é que chama? Separatista? Que quer formar o estado. Separar o Pará do Ná. Formar o estado do Ná, e a sigla tá mais do que fácil aí pra gente decidir também. A sigla é uma coisa difícil também. O Gary Gulman tem um bom texto sobre como foram formadas as siglas dos estados americanos. E é um texto muito bom. Ele fez no Conan, se não me engano. Tem no YouTube, procura lá. Gary Gulman, tá? E daí, esse foi o problema do Mato Grosso do Sul. Entendeu? Esse foi o problema do Mato Grosso do Sul. E é por isso que eu acho que o Padre do Balão ainda tá por aí. Santa Catarina, quem sabe... Às vezes deu um rolê também, tá em alguma ilha do Atlântico, né? Galápagos. Ele tá no... Não tem ilha no Atlântico, né? Não tem ilha no Atlântico. Fernando... Como é que é o nome daquela ilha? É pra Fernando Pessoa. Fernando de Noronha. Quem foi Fernando de Noronha, hein? Será que ele foi um daqueles caras do Pedro Álvares Cabral? Vamos procurar. Fernando de Noronha. CVC? O quê? Não. Ô, CVC, me patrocina, meu. Eu queria muito uma viagem pra algum lugar. Fernando de Noronha, ele é um arquipélago. Aham. Pam, pam, pam. Oceano Atlântico. Noronhense. Ele é de Pernambuco. Ele pertence a Pernambuco. Pertence a Pernambuco. Parabéns, hein, Pernambuco. Tirando dinheirinho. Ahá! Avistado pela primeira vez entre 1500 e 1502. Nossa, aí é um gap grande, hein? Pra ver um negócio pela primeira vez. Descoberta atribuída à expedição comandada pelo explorador Fernão de Loronha. Ai, que nome bom. Fernão de Loronha. Embora haja controvérsias. Porém, é certo que o primeiro a descrevê-la foi Américo Vespúcio, que é um péssimo nome. Mesmo para... Eu sei que navegadores nunca têm nomes bons. Cristóvão Colombo. Como é que é o nome do cara que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. O Pero Vaz de Caminha. Esse que eu tava pensando. Pero Vaz de Caminha. Sabe por que o... Quando chegaram no Brasil, os índios se infectaram com os portugueses? Porque o Pero Vaz tava de caminha. Ai, eu quero me matar, sério. Sério. O que tá me segurando? O que tá me segurando, cara? Sério, o que tá me segurando? Eu não sei. Só fico triste às vezes, sabe? Fernão de Loronha. Ele nasceu em um local incerto. Quê? Ele foi um judeu português convertido ao catolicismo. Aí é fácil, né? Aí é muito fácil. Ó, aí é molezinha também. Família e apelido. Qual que é o seu apelido? Loronha. Ai, que choro da porra. Fernão de Loronha. Não, acho que deu já, né? Casamento e descendência. Casou com Violante Rodrigues de Noronha. Foi pai de Diogo de Noronha de Andrade. Casado com Aldonça de Noronha, filha de João Pestana. Quarto senhor do Morgado de Lourinhã. e de sua mulher violante peçanha com geração. Eu não entendi nada, mas os nomes eram engraçados. Muito bem, está começando o episódio número 16 do podcast Pelo Menos Não Importa, essa edição especial Gabriel Iglesias. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos! Voltamos de modo surpreendente para falar sobre Gabriel Iglesias. Ele não tem nenhum parentesco com Henrique Iglesias ou com o Júlio Iglesias ou Julio Iglesias. Julio, né? Julio Iglesias ou Henrique Iglesias. Talvez tenha comido os dois, porque ele é um cara gordo. A depressão é algo forte, realmente. Mas ele... Vou falar primeiro da série dele. A série chama Professor Iglesias. Vocês podem procurar no YouTube, tá lá. Tá? No Netflix, tá lá. Eu tô falando muito longe do microfone, será? Eu tô bem desleixado hoje. Ah, tá bom. Procura no Netflix. Aliás, nem procura. É série bem ruim, viu? Qual que é o lance da série? O Gabriel Iglesias, ele é um professor de história pra criança. Ele é professor mal descolado, ele é professor maneiro, faz a galera rir e tal. E ele é gordo, ele só usa shorts. E tem várias confusões e peripécias dentro do colégio. Esse é o lance da série. Eu não vi tudo, eu vi um episódio e meio, pra mim valeu. Ah, mas qual que é o tipo de humor da série? Sabe aquelas comédias da Disney que faz o completo desserviço à comédia realmente? Que é só umas piadas ruins, é só uns trejeitos otário, é só... Não tem nada de bom, sabe? Não tem nada de bom na porra da série. É tipo isso. É tipo isso. Não tem nenhuma piada boa, é só umas piadas mó... Piadinha presunçosa, safada. Piadinha safada. Não tem nada de legal naquela série. É bem série da Disney, sabe? Puta, e o cara é um comediante de stand-up competente, ele não precisa fazer isso. Essa série é horrível. Essa série é horrível, não vejam. Eu falei e repito, volto a dizer, como o Netflix tem dinheiro pra gastar com lixo, hein? Os filmes do Adam Sandler, todos são horríveis. Essa série, um lixo. A maioria das séries é muito boa, claro, e o lucro deve ser imenso. Até pra eles conseguirem bancar isso. Mas, nossa, que série ruim. E o dinheiro que foi também. Não tem como ter uma segunda temporada dessa série. Não tem como. Sabe? E podia ser uma ideia boa a série de um cara... Sabe, tem claque, tem o jeito de filmagem antigo. É bem série dos anos 2000. Hannah Montana, sabe? Hannah Montana no colégio. Como é que era aquele dos dois moleques que eu era gordinho? Josh... John... Não. Josh... Drake... Era, Drake e Josh? Era isso? Drake e Josh era bem isso. Serezinha da... Qual que é a outra? A Miley Cyrus é a Hannah Montana. Qual que é a outra minha? Selena Gomez. Mas tinha outra. Era Miley Cyrus e era Taylor Swift. Quem que era Taylor Swift? Ela era a Hannah Montana? Ela tinha um nome também desse? Não tinha? Eu vou procurar. É bom, eu gosto muito do Google, que a gente... Taylor Swift. A gente nunca fica sem saber a coisa, mas a gente nunca sabe de nada também. O quê? Notícia da Casa Vogue da Globo. As mansões de Taylor Swift, a artista mais bem paga do mundo. Caralho. Parabéns. Ela era da Disney também? Ela tem 78, tá bem alta, hein? E agora fiquei confuso. Ela era da Disney também? Taylor Swift? Não era? Ah, ela é... Quem que é? Ah, é a Miley Cyrus, né? Que é o do... O pai dela é um cantor country. Taylor Swift... Pararará, 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 tananana, tananana, pega na minha... Rola e balança forte pra eu gozar. Não é Taylor Swift. Quem que é a outra mina? Era tipo a Hannah Montana. Ou será que eu tô pensando que a Hannah Montana e Miley Cyrus são duas minas diferentes? Puta, é bem possível, cara. É bem possível. Hannah Montana. Que tipo de pai que tem o sobrenome Montana e o nome de Hannah pra filha? Eu não consigo entender. É que nem o nome dos heróis da Marvel. É Peter Parker. É todos os nome parecido. Se o teu sobrenome é Parker, você tem o nome de Peter pro maluco. Sabe, pra ele ficar com o nome de Pateta. É tudo os nomes assim. Quer ver, ó? O Tony Stark não é, mas o Hulk, Bruce Banner, pra quê, né? Quem é outro? O Hulk, o Thor é o Thor, o Capitão América não tem. Imagina se não tem mais nenhum, eu tô ficando maluco aqui. Mas tinha um negócio. O Quarteto Fantástico é assim também. Deixa eu ver o nome do... Galera do Quarteto Fantástico. Mas tudo assim, e é um negócio completamente... Eu entendo que... Quarteto. Se soubessem o jeito que eu escrevi Quarteto Fantástico, vocês não iam nunca mais falar comigo. Quarteto Fantástico. Fantastic Four. Não sei quem. Por que vocês escutam esse podcast ainda? Eu sou um cara mais. Ó, é Reed Richards, Sue Storm. Cara, sinceramente, se o seu nome é Richards, você não vai botar Reed no nome do seu filho, sabe? Bota Paul, bota McCartney, qualquer coisa que você ponha, mas não põe... Se de combinar, fica terrível, cara. Cadê? Stan Lee, ainda bem que você morreu. Mas, enfim, essa série é horrível, não assistam. Se você gosta de série da Disney, mano, nada de braçada nesse rio de bosta. Mas eu não recomendo, inclusive acho bem ruim. E essa série realmente, Professor Iglesias, não importa nem um pouco. E o especial dele? O especial dele de comédia. Cara, assim, eu nunca fui muito fã dele. Ele é o Fluffy, né? Pra quem interessar. Às vezes fala assim, mas o cara não lembra, né? Mas ele é o Fluffy, ele é gordão. Quantos quilos será que ele tem, cara? E faz stand-up desde 97. Isso que eu acho muito bom. Assim, mano, você pode achar um cara bom, um cara ruim. Mas se o cara tá fazendo stand-up desde 97, são 25 anos? 97, 2007, 2017 faz... 2017 são 20. São 22 anos, cara. Fazendo comédia é muita coisa, velho. Então, assim, você tem que respeitar um cara desse, sabe? Por mais que ele seja um... Você não gosta das piadas, não gosta do estilo, não gosta da escrita, da entrega. O cara tá fazendo há mais de 20 anos. Ele sabe tudo daquela arte, sabe tudo, cara. Então, tem que respeitar um cara desse. O especial dele é o mais recente do Netflix. Chama... Esqueci como é que chama. Chama... One Show Fits All, que é o show que ele conta. Esse show basicamente ele é um comediante de histórias. Então são basicamente, costuram o show três histórias principais. A primeira delas é que ele vai com o filho dele dar uma entrevista no podcast do Snoop Dogg, e eles fumam um baseado imenso, e ele vira um cara maneiro pro filho dele. É uma história divertida de se ouvir assim e tal. E é legal que no final do show ele posta fotos de todas as histórias que ele conta. Então isso é bem legal. A segunda história que ele conta é a história... Será que é do Dave? A outra história foi quando ele invadiu o camarim do Chris Rock. Uma história interessante também, que o Chris Rock chama ele de o rei dos mexicanos. Então achei ok. É uma história legal também. E a última história... É quando ele leva a mãe dele pra conhecer um cantor mexicano chamado Vicente Fernandes. E ele... E a mãe dele se emociona e tipo... Ele fala que é o Elvis mexicano. Eu fiquei com vontade de ouvir a música dele e não ouvi ainda. Mas eu vou ouvir e eu trago se eu gostei ou não depois no próximo podcast. É um especial lançado em 29 de janeiro desse ano. Tem algumas pequenas resenhas aqui do... Quer ver? Um cara falou assim... É um show reflexivo, um especial... Engraçado, ele é acessível a todos. Eu não posso imaginar alguém não aproveitando, não gostando desse episódio, desse especial, foi o Eddie Strait do The Daily Dot. Fez essa resenha. Discordo dele, mas tudo bem. E deu 3 de 5. Ah, você tá brincando? Você é tão bom assim? O cara mandou 3 de 5, velho. Que isso? Então é isso. Mas, cara, ele conta basicamente essas três histórias. Ele conta histórias menores também ao longo. É basicamente comédia de história. É assim, não é o meu estilo, mas eu sei apreciar um bom contador de histórias e esse cara sabe tudo do storytelling. Então eu falo assim, eu quero ser um comediante de storytelling, eu quero saber construir histórias, montar histórias. Assiste esse especial, assiste esse cara, porque, cara, como eu falei, 22 anos de comédia, ele sabe tudo sobre construir história. E ele tem vários momentos que não tem piada nesse show, mas ele te prende pela maneira como ele tá contando a história, sabe? A história não tem uma parte engraçada, mas ele tá contando e é interessante. E acho que, assim, se você não consegue ser engraçado, não que ele não consiga, mas se você tá contando uma história e aquela parte não é engraçada, ela tem que ser ao menos interessante. E, claro, é muito difícil você... É muito diferente fazer um show num teatro, no caso dele, faz num ginásio de basquete em Houston. Você faz numa arena, né? Pra sei lá quantas pessoas. E fazer num bar pra um monte de bêbado que não quer saber de você. Mas, sabe, você... É interessante. É pelo menos interessante. E eu ri de algumas partes, então... É um especial que... Achei ok. Deu vontade de ver outros especiais? Dependendo do tempo, sim. Mas eu acho que ele é muito... Deu uma hora e meia esse especial, na verdade. O especial tem uma hora e meia e pra mim é... É demais. Uma hora e meia é demais pra mim. Pra um especial de comédia. Pra um show de comédia já é muito. Uma hora e meia com vários comediantes entrando e saindo. Uma hora e meia com um cara só. Eu lembro de ter dado uma checada no tempo, assim, tava tipo 47 minutos de show e faltar tipo quase uma hora ainda pra rolar, sabe? Eu falo, meu Deus, eu não vou aguentar ver mais. Então, confesso que o final eu mexi no celular um pouco, mas eu assisti inteiro, isso que importa. E no final, não sei se ele fez uma coisa que eu não sei se eu gostei, na verdade. Que ele ficou um pouco reflexivo, de leve palestrinha, de leve. Nada comparado com a Aziz Ansari, que a gente comentou no último podcast. Mas ele, de leve palestrinha, ele ficou um pouco reflexivo de a carreira dele. Uma coisa, eu achei legal, assim, o ato dele. E confesso que ele me deu um arrepio de leve, que ele... Eu vou contar, sabe? Se você não quiser assistir o especial... E entender esse final, que é um final... Achei interessante. Você para de ouvir agora e vai lá assistir. Tá? Se você não quer assistir, vem comigo, embarca nessa jornada comigo. Ele levou pro show os dois... Ele disse que os dois primeiros fãs dele. Que é um casal que a mulher deixava ele fazer show na garagem dela. Imagina... Isso me deu um arrepio, assim, porque... Imagina existir... Não sei se no Brasil existe... Uma pessoa que é tão... claro que existe, mas tipo... Você acha que você é fã de comédia, mas você é tão fã a ponto de pegar um comediante que é desconhecido, mas você adora, e montar um show na sua garagem pra que ele vá assistir, pra que ele vá se apresentar. E falou que ele fazia um show num cassino zoado lá na Califórnia. E os caras iam assistir, esse casal ia assistir, ele fazia, tipo, sei lá, 5 minutos, e daí o casal elogiava ele e falou assim, a gente vai voltar semana que vem. Daí o cara fala assim, não, mas não, nem volta, é o mesmo texto. Ele falou, não, a gente volta semana que vem, a gente traz mais gente. Eles apareciam, tipo, com 20 pessoas no lugar. Então essa coisa me tocou, essa história me tocou um pouco no sentido de... O que é fã de comédia, sabe? Você quer tirar foto com o comediante ou você quer realmente... Ou você é realmente... fã de comédia, você gosta de, sabe, você gosta de comédia a ponto de ajudar um comediante que você gosta, a ponto de fazer algo, não é nem ajudar, ponto de fazer algo pro comediante, ou você só quer tirar foto, ou você só quer ter like, ou você, sabe, não tô dando bronca em ninguém, até isso não é direcionado pra ninguém, mas é pra gente pensar, às vezes o próprio comediante fala, sou fã de comédia, mas será que você é fã de comédia? Você faria isso? Montaria um show? Uma coisa que é singela, um show numa garagem, sabe? Um show numa garagem. Chamar os amigos, pro cara fazer um show. O cara não tem show, você vai lá, deixa o cara fazer. Não precisa pagar o cara. Pra ele melhorar, pra ele testar as piadas dele, pra ele aperfeiçoar o material. Então isso eu fiquei pensando. E daí ele levou esse casal lá pra esse especial e dedicou especial pra eles também. Então eu fiquei um pouco de leve tocado com essa história assim. E ele contou mais algumas outras histórias. E o que eu ia falar mesmo é que no final ele faz 5 minutos. Depois ele fala assim que... Ah, obrigado. A gente chegou nesse ponto. E por que não recordar como tudo isso começou? Ele faz 5 minutos de material clássico dele. Que tem nos outros especiais. Eu já ouvi coisa ou outra, mas dá pra você ver que é clássico porque a galera... A plateia vai junto. A plateia conta piada junto com ele. Eu não sei se eu gosto disso, mas claramente é um momento muito interessante pro comediante, principalmente quando você para e olha pra trás. É muito difícil a gente parar e olhar pra trás pra ver o que você conquistou, sabe? Às vezes você não conquistou nada na sua vida. Às vezes você não... Ou conquistou pouca coisa, ou você acha que não conquistou nada, mas, cara, volta e meia, para e olha pra trás e reflita um pouco no que você fez já. Não importa se tá fazendo stand-up há 1 mês, 2 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos. É sempre bom, eu li isso em algum lugar, é sempre bom você aproveitar um pouco suas conquistas, sabe? Às vezes fica muito próximo passo. Cara, que não é pra você sentar em cima do que você fez até hoje e se acomodar e falar assim, eu enchi uma arena pra 21 pessoas, foda-se. Não, escreve a próxima hora, vai fazer mais show, mais, vai ganhar mais dinheiro, claro. Mas às vezes é bom ver de onde você saiu e ver onde é que você tá. E uma coisa que eu já falei nesse podcast, assim, de... Será que o cara que você era quando você começou... Se ele visse a carreira que você tem hoje, ele ficaria satisfeito? Às vezes a gente não tá satisfeito, mas a gente daria tudo no começo pra ter uma carreira que a gente tem hoje, né? Então é uma coisa a se pensar. Então eu gostei desse final, assim, como comediante... como comediante me tocou, mas acho que como espectador eu não gostaria de ver, se eu não fosse comediante, que... É um pouquinho de palestra, não... Não dá palestra, assim, de... lição de moral. Parece mais uma reflexão dele como as coisas estão pra ele, sabe? Ainda não acho que é como se deve fechar um especial de comédia. E acho que usar material antigo nada a ver também. Que nem o especial do Seinfeld, nada a ver. Mas é ok, tudo bem. E de novo, gosta de storytelling, quer contar história, não sei como é que conta a história... Assiste Gabriel Iglesias que você vai gostar, você vai entender como é que conta, amarra uma história, pico de risada, ser interessante ao longo dela, tá? E é isso. Mas apesar de tudo isso, o Gabriel Iglesias também não importa em nada. E chegamos ao final do podcast Pelo Menos Não Importa. Eu falei pouco, né, do Gabriel Iglesias. Realmente não é um cara que tem... É triste, né, a gente falar assim, o cara não tem nenhuma, nada relevante, porque a gente pensa assim em caras Seinfeld, Pryor, Jim Carrey, mas o cara tem uma carreira de stand-up consistente, tem fãs pra caralho, ganha muito dinheiro, tem especiais a rodo, e é meio isso assim, né, é meio isso. Eu não falei muito dele, mas é um cara interessante, como eu falei. Gosta de storytelling, quer aprender um pouco mais sobre como fazer. As duas melhores maneiras de você aprender a fazer comédia é assistindo e fazendo. Sabe? São as duas melhores maneiras. Claro que ajuda você pegar um livro, você ler uma entrevista, isso ajuda pra caralho. Mas isso tem que fazer, sabe? Você tem que aplicar isso. E você assistir comédia. Esses caras não dá pra gente ver ao vivo, mas se você puder, se pudesse ver ao vivo. É, sabe o comediante que você gosta no YouTube? Vai ver ele ao vivo, cara. Ah, eu sou de Maceió, não consigo ver. Ah, daí é um grande problema seu, né? Será que Maceió é uma cidade maravilhosa? Eu queria ir pra Maceió um dia. Eu queria ir pra Palmeira dos Índios, sabia? Eu queria muito Palmeira dos Índios. Ver o museu do Graciliano Ramos. Sou um grande fã do Graciliano Ramos. Vidas Secas, São Bernardo. Que livro São Bernardo, hein? Angústia. Que livro bonito, Angústia. Que mais? Caetés. Não gostei muito desse, mas é bom também. Que livro mais do Graciliano eu li? Enfim, pra mim São Bernardo, pra mim é o melhor até agora. Enfim, mas vai ver comédia ao vivo, cara. Não o show, o show também, comédia ao vivo. Renascença toda sexta. Mas vai ver comédia stand-up ao vivo. Vai no bar, vai em hostel, vai em teatro. Não vai ver só famoso, vai ver também... Eu sei que é chato pra caralho, mas vai ver Noite de Open Mic também. É, se você gosta mesmo de comédia, se você é fã de comédia e quer, sabe, quer fazer mesmo, quer ajudar comediante, se você é fã mesmo de comédia, se você só quer tirar foto, só quer viver de like, só quer estar junto com as pessoas, é um direito seu também. Não vou recriminar jamais, faça o que quiser. Mas se você realmente gosta de comédia stand-up, pensa na maneira de ajudar seu comediante, seja divulgando um vídeo. Seja, por exemplo, eu falei isso sem a menor das intenções, mas quiser divulgar esse podcast pra alguém também, fala pra sua avó, tem um podcast maneiro, fala pros seus amigos. Sabe, como a gente tem um podcast, tem um vídeo no YouTube, tem um show marcado, tem um projeto de entrevista no YouTube, sei lá. Indica pros amigos, sabe? Você gosta mesmo de um comediante, indica ele, sabe? Indica ele. E indica os que você acha que ninguém conhece, sabe? Ah, tem um comediante que... Puta, o cara tem 5 mil inscritos no YouTube, o cara tem 10 mil no Instagram, o cara não é muito conhecido. Indica ele pra alguém, sabe? Traga mais um fã, se você é fã mesmo de comédia. Te desafio, hein? E é isso. Agradeço você que ouviu até agora. Fiz uma coisa que o Sartório pede pra eu fazer, eu nunca faço. A palavra secreta. A palavra secreta desse episódio é bocão. Bocão. Então, se você viu até agora, estamos no minuto... Eu vou editar um pouco, mas minuto 43 até o momento. 42 deve ser pra você aí. Então, bocão. Se você ouviu até agora, manda pra mim no Instagram. @opedrolemos. Bocão. Que eu vou saber se você é um excelente ouvinte. Tá bom? Então é isso, me siga no Instagram, @opedrolemos, divulga o podcast pra galera, segue o meu podcast no Spotify, pra você seguir lá, quando eu postar, você recebe automaticamente, tá? E shows essa semana, terça-feira não tenho, quarta, quinta-feira eu tenho dois shows, tá? Eu tenho o Comedians... Rua Augusta, em São Paulo, às 9 horas da noite. Se você tá pela região, cola lá no Comedians, um bar muito legal, gosto muito de fazer show lá. E depois eu saio correndo como um keniano, diretamente para o Clube do Minhoca, fazer um show junto com o Di Lopes e os amigos do Humor Negro. Então vai ser um show bem bacana também, se você curte o Humor Negro, gosta do Clube do Minhoca, não tem show melhor pra você ver que esse da quinta-feira, tá? Então quinta-feira eu tenho dois shows... o Comedians, 9 horas, e o do Moro Negro, o show começa às 9 também, mas eu chego um pouco mais tarde, mas escolhe o show que você quer ir e cola, beleza? Eu tenho sábado, eu vou abrir o solo do Maurício Meirelles no Teatro Renaissance, e tem outro comediante excelente que tem podcast também pra você ouvir, segue o podcast dele, não sei como é que tá a atualização, porque eu não sou a mãe dele também, tampouco babá, mas segue lá que ele é um dos bons comediantes que a gente tem aí no Brasil, viu, cara? Os caras que pensam diferente, quer fazer uma comédia realmente autoral, realmente original. Então eu vou abrir o solo dele lá no Renaissance, sábado, meia-noite. Sábado pra domingo, à meia-noite, tá? E domingo, projeto muito bom de teste de piadas, essa grande febre que tomou o Brasil, essa coqueluche tomou o Brasil, assim como a varíola uns anos atrás. É o show Sobrado no Clube do Minhoca. Todo domingo, dois shows simultâneos. Um no piano bar, um no palco principal. E são os mesmos comediantes testando piadas a rodo, tá bom? Então, se quiser, eu fiz um grande set lá no piano bar no show de ontem. Tô gravando isso na segunda-feira. No show de ontem, fiz um grande set. Talvez no YouTube, um perto de você, tá? E segunda-feira, toda segunda-feira também. Esse show do Sobrado no Clube do Minhoca é todo domingo, tá? Compra no site do Minhoca. E toda segunda-feira eu tô no Willy Willy, fazendo show O Testamento. Também teste de piadas, para deixar aquele set redondinho, tá bom? Então esses são meus shows, esses são os recados. Agradeço. Ah! Galera de São Paulo que quer saber de comédia. Eu voltarei, inclusive, com o meu workshop de stand-up, hein? 24 e 25 de agosto no Espaço da Comédia, O Retorno. Informações todas com o Espaço da Comédia, tá? Procura eles no Instagram, no Facebook, sei lá, não sei se eles têm, deve ter. Pessoalmente, por carta, talvez, Rua Pedro Taques 145, Consolação, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Ou por e-mail, espaçodacomédia@gmail.com. Procura eles lá, 24 e 25 de agosto, vagas abertas. Tá bom? Workshop de stand-up, pra quem não pôde a primeira vez, pra quem pôde e quer fazer de novo, pra quem não quer saber de mim, pra quem quiser me matar, eu vou estar lá. Dia 24 e 25 de agosto, um alvo fácil, porque eu não sei quem serão os alunos. Não sei a cara de ninguém, sei apenas nome e nem RG a gente pede, tá? Então, quiser me assassinar, com poucas testemunhas, é o seu dia, sabe? Então é isso. Muito obrigado a vocês que acompanharam o podcast até o momento. Divulguem para os amigos, divulguem para a família, divulguem para o seu contador. E eu volto na semana que vem com mais um Pedro Lemos Não Importa.
Pedro Lemos Não Importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos.